Lauro Quadros.
Olha, já não sei quantas vezes esse assunto recorreu aqui, porque é um assunto recorrente aqui no nosso Polêmica. Perdi a conta. Eu estou nesse horário há 24 anos. Polêmica 12. Seguramente meia dúzia de vezes já tratamos de cães ferozes aqui. É, Pitbull, Fila, Rottweiler e por aí afora. Então não será nem a primeira nem a segunda vez, talvez não seja a última. Só no Hospital de Pronto-Socorro, a informação que eu tenho, anualmente há registro de 3 mil atendimentos por mordida de cães. Os cães mais variados, né? Pequenos cães, mas que causam pouco prejuízo. Geralmente crianças estão envolvidas. Agora, quando é um pitbull, por exemplo, aí o dano é maior, pode ocasionar até a morte. Anteontem aconteceu de novo com um menino, uma criança, que inadvertidamente bateu numa cerca e aí está hospitalizada ainda, com a cabeça prejudicada. Bom, então, cães de guarda, cães de caça, que tem no DNA, na sua característica, já o nome está dizendo, se ele é de caça, uma criança se movimenta, um movimento estranho, e ele é induzido a avançar muitas vezes e causar esse dano, né? Bom, claro que sempre haverá uma explicação técnica, uma explicação emocional de um lado e de outro. Não pensem que eu sou anticão, eu até sou cachorreiro. E tenho exemplos na família, eu poderia aqui, não vou cansar a beleza de vocês, citar alguns exemplos da minha vida relacionada com os cães. Então não tenho preconceito algum, mas eu tenho que ser imparcial, tenho que ser isento. Tenho aqui dois políticos presentes no programa, um deputado e um vereador, que fizeram projetos de lei na direção de proteger a população, ou publicamente, praças em geral, com relação a esse tipo de problema. Qual é a pergunta do Polêmica nesta manhã? Num oferecimento de Meber, um banho de design na sua casa. Os cães ditos ferozes, o Pitbull, o Fila, o Rottweiler, daqui a pouco alguém me diz assim, não, mas o Dálmata também não. Bom, mas eu vou ficando com... Tem aquele que é proibido na Inglaterra, como é o... Esqueci, que tem cara de gente, assim, que é, cara de gente ele tem, que... pode ser Bull Terrier, pode ser? Ou Bull Terrier, se quiser, na pronúncia mais francesa. Muito bem, também esse aí é bom, mas o Pitbull é o campeão. Depois vem outros menos votados, o Rottweiler, o Fila e assim por diante. Eles atacam porque não são devidamente adestrados? Porque sempre não, mas se for treinado, o cão reflete muito o dono, sabemos disso. Não, mas se for bem treinado não vai acontecer nada. Fica tranquilo, me disse um amigo que deixa o filhinho pequeno brincar com o Rottweiler. Fica tranquilo, eu não fico tranquilo. Ele fica, eu não fico. Bom, eles atacam porque não são devidamente adestrados? Ou a agressividade é característica dessas raças e não há treinamento que resolva? Sempre poderá haver uma surpresa. Então, é porque eles não são devidamente adestrados, no sentido de que se forem bem ensinados, bem adestrados, nada vai acontecer? Você pensa assim? Ligue 3299-2601. 3299-2601. Se, entretanto, você acredita que está no DNA, a agressividade é característica dessas raças, não há treinamento que resolva, pode melhorar, mas não resolve. 3299-2602, 3299-2602. Aí vem o meu pitbull da meteorologia, Cléo Kuhn, num oferecimento de Vertebrata, clínica da coluna vertebral. Agora também em Canoas, Vertebrata, telefones 3456-2120, 3230-2650. Cléo, bom dia.
Bom dia, Lauro. Mas é domesticado, viu?
Tá bom. Eu vou entrevistar tua mulher pra saber se é verdade.
Não, de casa não vale. Lauro, o tempo tem muitas nuvens por aqui, tá bem fechado, ameaça alguma pancada de chuva. Já deu na volta, pode ser que dê uma pancada de chuva em algumas partes da capital também. Não é toda a área. Mas boa parte da umidade que começou o dia aqui por volta das 4, 5 horas da manhã já está sobre o Oceano Atlântico. Tem um trecho pequeno aqui, vamos dizer assim, de Jaguarão, aqui em Camaquã, até Caxias com umidade. No restante está bem mais seco. O que chama a atenção são nevoeiros que estão desde cedo na área de Santo Ângelo, nevoeiro que está desde cedo também ali perto de Passo Fundo, e até a área de Chapecó. Então, vamos dizer assim, o norte do estado tem uma situação favorável assim de nevoeiros ali na volta, e esses nevoeiros são uma coisa que explica, porque levanta a serração e o sol vai aparecer. Aqui saem essas nuvens e o sol aparece. É bem provável que o litoral, o pessoal à tarde, consiga aproveitar um pouco de sol por lá, com algumas nuvens em boa parte das praias. A mais difícil é Torres, porque demora um pouco mais a sair a umidade de lá. Fora disso, o interior do estado está bastante seco na área de Uruguaiana, Bagé sem perspectiva de chuva, Santa Maria, apesar de um pouquinho de umidade, não tem previsão de chuva. Até mesmo a zona sul do estado está com o tempo bastante seco, até aparecendo bastante sol depois de um amanhecer meio nublado entre Pelotas e Rio Grande, por causa da chuva que houve durante o período da madrugada ali na região. E agora a expectativa é de tempo bastante seco para amanhã em toda a região, e a tendência continua sendo manter um domínio de tempo seco para amanhã, voltando a chover aqui no estado somente na tarde de sexta-feira. Lauro.
Ok, Cléo, enquanto o Cléo falou, 1 minuto e meio, e foi nos dizer que volta a chover na sexta-feira à tarde, vai nos derrubar no fim de semana, vai melhorar, se Deus quiser, no sábado. Nós já tivemos aqui as primeiras ligações, primeiras 47 ligações, 22%. Os cães ferozes avançam, atacam, porque não são devidamente adestrados, na opinião de 22%. E era previsível, 78%, pouco mais que 3 por 1, 78%. A agressividade é característica dessas raças, não há treinamento que resolva. Eu vou começar com a mulher que está aqui na roda, Ladies First, né? Mas não apenas por isso. A Séries Faraco é veterinária, especialista em comportamento animal. Séries, bom dia.
Bom dia, Lauro.
E aí?
Bom, na verdade, sempre que a gente é chamada a falar sobre isso, é em função de um acidente.
Claro.
Né? E aí, claro que emocionalmente está todo mundo mobilizado, né? E eu acho que a gente tem que tratar em dois níveis, pelo menos, embora haja muitos mais. Primeira questão pontual do acidente, né? Em que existe vários problemas. O problema da mordedura, ele não é único do animal, mas existe uma criança só, existe um animal que não está devidamente separado, né? Não está protegido, e existe um desconhecimento, até pela idade da criança, que me parece que tinha 3 anos de idade, né? Que não estava devidamente alertada para o perigo. Então, assim, existem situações multicasuais, né? Causais, que fazem com que esse acidente ocorra, né? E que é terrível. Esse animal é um animal que está desestruturado, é um animal que representa um perigo.
O pitbull.
O animal da agressão.
Né? Ah, este animal
este
pontualmente.
Este animal da agressão.
Não é o pitbull.
Não é o pitbull. Na verdade, assim, o desenvolvimento de comportamentos tidos como agressivos, e aí eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, Laura, quando se fala em agressão, se fala só quando o animal morde.
Aham.
Né? Mas a agressão, ela não é isso. Aquele animal que começou a rosnar para o dono, ele está demonstrando agressividade. Só que esse momento, ele é ignorado pela família.
A rosnar para o dono.
Para o dono, para a sua família. Existem sinais que são prévios a isso, que fazem parte do repertório normal do animal, de expressar o seu incômodo e a potencial agressão, que são por desinformação ou por, digamos assim, negligência, eles não são vistos nesse contexto.
Mas falando só do pitbull, para começar, o pitbull já não é resultado de uma combinação genética, não houve...
Bom, assim, o episódio de agressão e do pitbull também tem uma carga genética.
Uhum.
Né? O pitbull foi selecionado, ou há acasalamentos que tendem a selecionar animais com um potencial agressivo mais expressivo.
Não é indicado para frequentar a casa de uma família onde há crianças ou...
Bom,
na
verdade, assim, ó, a agressão, ela é resultado também de aprendizagem.
Uhum.
Né? O animal que é agressivo não quer dizer que ele vai, ou que tem um potencial agressivo, não quer dizer que ele será sempre agressivo.
Uhum.
Por quê? Porque um animal normal, quando ele demonstra agressividade, ele é como nós, né? Nem todo mundo que se incomoda sai atirando no outro.
Uhum. Né? As pessoas Sim, têm... mas por que escolher logo um pitbull?
E por que não escolher?
Perfeito. É aí que eu queria chegar. Por que não escolher? Essas são opiniões. A gente tem que respeitar as opiniões. Adestrador Roberto Micaelzi, o homem que treina esses cães. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Por que escolher um pitbull, né? É. Vou pegar o gancho da série.
Escolhe o pitbull, quem tem perfil de pitbull, o dono é parecido com o cão, e vice-versa?
Infelizmente, muitas vezes, escolhe o pitbull uma pessoa que não está preparada para ter um pitbull. A própria insegurança do meio, né, em que nós vivemos, faz com que o pitbull seja procurado. Por essa fama, por esse estigma que ele apresenta de ser um cão letal, um cão demoníaco, né? Então, tu vai pegar criadores de pitbull que vão jurar, vão dar depoimentos, e a grande maioria, que o cão não oferece risco.
É bonzinho?
Não existe cão mau nem cão bom. Uhum. Existe o cão que age por uma sequência de fatores, né?
Tu estás me dizendo que, às vezes, a escolha exatamente está ligada a esse perfil. Eu vou escolher o pitbull porque ele é tudo isso aí.
Vou te dar um exemplo. Uhum. Eu recebi 3 ligações ontem. Uhum. De ontem para hoje, 3 ligações de pessoas querendo doação de cães. Doação. Não estavam interessados em comprar, estavam interessados em doar cães para proteção.
Querem se ver livre
dos
cães? Não.
Queriam cães para proteção. De preferência, Rottweiler, Pitbulls. Pessoas que estão amedrontadas.
Ah, sim.
Então, o Pitbull mordeu, não importa se foi uma criança, é esse que eu quero. Esse que eu quero para me proteger.
Sim.
Então, cão muitas vezes é estimulado pelo proprietário, mesmo que inconscientemente, a ter atitudes agressivas. Quando ele rosna para alguém, ou quando ele tem uma atitude, né, agressiva, ou pelo menos fica excitado com a presença de outros animais, de crianças, muitas vezes ele é assim, isso, muito bom, bom cachorro. Ou diz assim, não faz isso, não quero que tu faça isso. Isso o cão não entende a nossa língua. O que o cão entende? É. O cão entende que ele está tendo isso mesmo, é isso que eu quero que tu faça, continua rosnando, seja mais agressivo.
Ah, Roberto, claro, é difícil, mas de qualquer maneira eu vou te perguntar, que diferença a gente pode fazer básicas entre o pitbull, o fila e o rottweiler, pegar essas 3 raças aí?
Rottweiler e fila são cães de defesa, né? São,
sim,
cães de proteção.
De guarda.
Guarda. O pitbull não é um cão de defesa nem proteção, uhum, é um cão de luta, né? É um cão que foi selecionado para rinha. Então ele tem algumas características, mas foi feito por nós, está aí. Se hoje, por exemplo, tu me perguntasse, e eu prezo muitos animais, devo tudo que eu tenho a eles, aos cães principalmente, mas assim, se tu dissesse assim, ó, simplesmente não passo mais, se nós tirássemos os pitbulls de circulação, isso ia resolver o problema? Eu concordaria, mas não vai resolver o problema.
Tá vendo aquele homem ali, ó? Deputado Cherini. Deputado Cherini esteve aqui em 2005 comigo, Giovanni Cherini, PDT, deputado estadual, e é um homem muito atuante. E uma das propostas dele, o projeto de lei na época, era impedir a importação, ele vai dizer agora melhor do que eu, importação, comercialização, criação de pitbull. Não passou na Assembleia, né, deputado Cherini? Bom dia.
Bom dia, Lauro Quadros, bom dia aos companheiros aqui de mesa. Eu... infelizmente, que tenho que dizer que os acidentes é que pautam as nossas ações aqui. A Séries falava agora há pouco. Porque senão esse assunto não teria nenhum eco no governo, em lugar nenhum. Infelizmente, tem que acontecer esses fatos. E esses fatos são muito graves porque... hoje parece que as pessoas estão substituindo os cães, as crianças pelos cães. Hoje tem família chamando de meu filhinho. O cachorro é meu filhinho. Tem um pitbull em casa que chama de meu filhinho. E diz assim, mas ele é mansinho. É mansinho até que haja um ataque desse, porque a origem do animal, ela é muito importante. Está aqui veterinário, está aqui adestrador. A origem do animal, qual é a origem do animal que há pouco agora... o companheiro aqui dizia, qual é a origem do animal? Rinha. Ele vem para atacar, ele vem para matar. O pitbull tem esta característica. Ele não é um cão para ter em casa bonitinho, para guarda. Guarda é outra raça. Então, as pessoas confundem e muitas vezes criam esse animal em péssimas condições.
O seu projeto de lei era só em relação ao pitbull.
Era em relação ao pitbull, e nós conseguimos depois, Lauro, depois de uma grande discussão, eu sou um ente político, não sou uma pessoa autoritária, a minha opinião lá atrás era essa, nós conseguimos construir um projeto de lei. Aprovamos uma lei, 12.353. O governador da época, em 2005, sancionou a lei. A lei é educativa, tem que usar focinheira, tem que usar, para o animal, tem que usar
a guia,
né, de 1,5 metros. E, nesse caso da morte dessa criança, teria que ter muro onde tem um cão perigoso, com placa dizendo aqui, cão perigoso e tal. Tem que ter esses cuidados. Se não tem, vai acontecer isso. E o pior de tudo, que nós chegamos a uma coisa assim contraditória da vida, que é impressionante. É capaz de alguém chegar aqui no rádio e dizer que o problema foi a criança ter botado a mão na grade onde está o cachorro. É capaz de chegar alguém aqui e dizer que
não,
o culpado é a criança.
Nenhuma dúvida a respeito disso. Muita gente dirá isso.
É que o culpado é a criança, que não é o cachorro perigoso, né, que está ali. Então aí a governadora do estado, dia 21 de dezembro de 2007, regulamentou a lei 12.353. Só que fez umas coisas que não dá para entender. Passou para a Secretaria do Meio Ambiente o registro dos animais, que nós, o nosso pensamento é que o registro fosse feito pelo Kennel Club do Rio Grande do Sul, que fizesse o registro através de um convênio com o estado e acompanhasse o registro desses animais.
O senhor queria a castração também, né?
Queria a castração. Aham. Lógico, para você eliminar a raça, você teria que fazer isso. E a outra coisa
não
que...
Foi aprovado.
Não foi aprovado.
Sim, isso não foi aprovado.
Não, só foi o educativo.
É. Eu levei o pau de tudo que é lado, mas tudo bem, faz parte. A gente está sempre em constante discussão. Olha aqui, o decreto do governo diz assim: a fiscalização do cumprimento desse decreto será realizado pelos órgãos públicos competentes de segurança pública.
Não há fiscalização.
Não diz quem vai fiscalizar e não diz que tipo de multa.
Deputado,
vai ter.
Segura um pouquinho. Pioneiro nesse assunto, nessa história, eu não posso ouvir todo mundo no mesmo bloco, já ouvi 3 convidados, mas estou olhando para um pioneiro que é o vereador, hoje secretário, Nereu Dávila, foi inclusive presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, secretário municipal de Direitos Humanos, Segurança Urbana. Nereu Dávila foi pioneiro nisso, que eu me lembro, porque aquela ideia dele de disciplinar no local público a presença de cães em geral. Mas logo em seguida eu quero ouvir o Nereu e quero ouvir também a outra ponta, que é quando chega lá no hospital, cirurgião pediátrico e do trauma, nada menos do que isso. Dr. João Vicente Bassols, que é cirurgião também do Hospital da Criança Conceição. É médico aposentado do Hospital de Pronto-Socorro. Logo em seguida, Hospital Divina Providência, tranquilidade faz muito bem à saúde. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001. Telefone 32 14 14 14, colchões Erval. O importante é dormir bem. Repito a pergunta desta manhã para Meber, um banho de design na sua casa. Responda. Os cães ferozes, tipo assim, pitbull, que vem primeiro da fila, né? Mas também o Rottweiler, o fila e tal. Os cães ferozes atacam porque não são devidamente adestrados. Se o fossem, tudo bem. Nesse caso, ligue 3299-2601. Se você entende que eles só atacam porque não são bem ensinados. 3299-2601. Mas se, na sua opinião, a agressividade é característica dessas raças, especialmente o pitbull, está no DNA, não adianta, não há treinamento que possa resolver, dar segurança absoluta, 3299-2602, 3299-2602, já voltamos. Sete minutos e meio para as 10, temperatura 24,1, Hospital Divina Providência, tranquilidade faz muito bem à saúde. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32 14 14 14. Colchões Erval, importante é dormir bem, patrocina o Polêmica. E a nossa interativa para Meber, um banho de design na sua casa, já com 102 respostas, 23% os cães ferozes atacam porque não são devidamente adestrados. Se o fossem, tudo bem para 23%. Porém, 77% Não, a agressividade é característica dessas raças, não há treinamento que resolva. Os ouvintes começam a se manifestar. Sim de Saúde, RS Saúde, nossa categoria também faz. Sim de Saúde, RS. O Edgar da Silva Gomes do Partenon tem 19 cães e há mais de 20 anos tem o Chau Chau, que nunca mordeu um filho meu. É aquele da língua roxa que ontem me surpreendi sobre as informações que recebi a respeito dele, surpreendentes para mim. Meu neto de 2 anos monta cavalo no Chau Chau, puxa a orelha, puxa a boca e nunca levou mordida. Que bom, Edgar, tomara que nunca aconteça. Paulo César, não gosto de cachorro porque cachorro é sarnento, fedorento, pulguento e violento. Sarnento, fedorento, pulguento e violento. Gosto de gato porque ele é fofinho, cheirosinho, bonitinho e amiguinho.
Tá aí uma polêmica, Lauro. O que é melhor, é gato ou cachorro?
E diz pro Lauro, foi a Joyce que anotou aqui, e diz pro Lauro que ele é um gatinho. Beijo pra ti, Paulo César. Fala, Nereu Dávila. Bom dia, Nereu. Nereu Dávila.
E aí?
Será que é bonito, Paulo César? E aí, Nereu?
Lauro e amigos da mesa dos debates aqui, ouvintes, me permitam rapidamente 2 registros aqui um pouco fora, mas rapidamente. Primeiro, Lauro, eu não posso, não consigo deixar de manifestar, já que aqui dentro do microfone que foi dele, que muitos anos vicejou, né? Eu sou funcionário da Assembleia, foi meu amigo, e embora politicamente e ideologicamente ele era, às vezes atacava muito o Brizola e eu discordava, mas um amigo fiel às suas ideias e defensor dos injustiçados. Esse foi Cândido Norberto. Me permita aqui abrir essa janela. Não posso ficar em silêncio. Meu velho Cândido, esteja no céu. Deus te abençoe. Segundo, existe um livro maravilhoso que eu recomendo a todos aqui na mesa, se já não leram, e aos ouvintes, que é Vamos Falar Sobre o Kevin. É um livro escrito pela mãe dele. Ele matou 11 nos Estados Unidos, inclusive a irmã e o pai. 9 na escola que ele fechou no pavilhão de esportes e matou com flechadas e tal. Tudo precocemente. E, inclusive, ele faltava um mês para completar 16 anos, que no condado dele, nos Estados Unidos, com 16 anos, pegava uma pena muito maior. Ele pegou só 5 anos, apesar de matar 11. Por que eu falo nisso e recomendo o livro? Porque ele nasceu numa família rica, a mãe dele era uma empresária de sucesso, e o pai dele tinha adoração por ele. Não tinha nenhum motivo para fazer o que fez, e ele era um bandidinho de nascimento, de DNA. Então, quando alguém disse aqui que não existe cão assim que nasça, eu ouso discordar, porque uma vez eu vi uma ninhada de 8 Rottweiler. Todos eles tinham, pequenininho, assim, pelo menos um indício de mansinho, de carinho. E tinha uma cadelinha que já mostrava de pequenininha, já rosnava, não queria carinho e tal. Então, existe o temperamento, assim como eu falei, desse temperamento, desse Kevin, que já nasceu um monstrinho, lamentavelmente, da raça humana, os cães também seriam assim. Bom, finalmente, sobre as leis, que é o que, aqui no meu caso, acho que foi chamado por isso, e o Cherini. A lei do Cherini foi muito boa e veio ampliar. Pena que não ampliou mais por pressões que se compreende, né? Mas eu, da minha lei, eu destaco importantíssimas coisas. Primeiro, era para proteger as pessoas nos parques. Eles levam pitbull ainda, por exemplo, na Redenção domingo tem 30, 40 mil pessoas, né, para bonito. Só que ele é mansinho, entre aspas, mas se ele vê um cachorrinho pequeno que vai brincar com ele, ou o rosna, ele acaba fazendo um banzé, mordendo, e se deixa, ele mata o pequeno, e aí tem uma criança perto que pode pagar o pato. Então, por isso, a lei proíbe a circulação de cães considerados de raça agressiva. Aí foi muito polêmico, porque qual é o que pode ser considerado? Isso é uma questão que me refoge, porque aí os especialistas têm mais competência para discernir.
Mas tem fiscalização para isso?
E não tem fiscalização, que seria da SMAN. Como agora eu sou o secretário, né, eu sou o xerife aí.
Tu é o cara.
Eu vou botar os guardas lá de moto, vamos ver. Agora vou dar duro lá.
Eu quero pelo menos 2 minutos, né, antes da notícia, na hora certa. Ainda ouvi aqui o doutor Bassols. João Vicente Bassols, bom dia, com a sua experiência.
Bom dia a todos. Nós, infelizmente, arcamos com as consequências dessas lesões que são infringidas às crianças. Então, esse é o grande problema. Se para aquela família que foi agredida pelo cachorro, aquilo ali é 100% de desgraça. Então, como esse menino que está lá no pronto-socorro agora, que sofreu lesões, felizmente, parece que ele está bem, foi uma mordida no ombro e uma mordida na orelha, e ele não tem mais risco de morte. e as lesões estão resolvidas. Para aquele menino, aquilo ali é 100% de consequência grave para ele. Provavelmente as consequências emocionais para o resto da vida dele vão ser muito importantes.
E as reconstruções, os verdadeiros milagres que a cirurgia plástica tem que fazer, em alguns casos, são notáveis mesmo, né?
É verdade, é verdade. Assim, as reconstituições que são feitas são notáveis, mas não precisariam se houvesse a prevenção. O que a gente mais luta dentro da pediatria e dentro da cirurgia pediátrica e todos os programas que falam, até eu estou aqui com um prospecto da Criança Segura no Brasil, que é um programa que já vem nos Estados Unidos há muito tempo, a coisa mais importante é a prevenção. Então, essas leis que os nossos deputados, os nossos vereadores aí estão discutindo e brigando para que isso aconteça e que essas leis aconteçam e que sejam realmente controladas e sejam fiscalizadas para que isso cumpram essas leis. Sempre a gente ouve dizer que no Brasil nós temos lei para tudo. Lei nós temos. O que falta é cumprir essas leis. Se isso fosse possível, essas consequências não chegariam até nós, que são essas crianças com essas lesões graves e às vezes mutiladas e outras vezes até morrem por causa desses animais.
Quero ouvir muito mais, queremos todos nós, depois do cirurgião pediátrico do trauma, João Vicente Bassols, que começou a falar e vai continuar falando logo depois do intervalo, com os demais convidados, enquanto eu reproduzo ainda uma vez a pergunta desta manhã, antes do Notícia na Hora Certa, para Meber, um banho de design na sua casa. Os cães ferozes atacam outra vez, agora um pitbull de novo, não é novidade. Eles atacam porque não são devidamente adestrados ou a agressividade é inerente a essas raças, não há treinamento que resolva. Atacam porque não são ensinados, educados, adestrados. 3299-2601. Não adianta, a agressividade é característica dessas raças. 3299-2602. Carlos Alberto Negreiros e já voltamos.
Lauro Quadros.
10:06, a temperatura 24 graus, o polêmica para o Hospital Divina Providência, tranquilidade faz muito bem à saúde, Divina Providência. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32-14-14-14, colchões Erval, o importante é dormir bem. Para quem está ligando o rádio agora, rádio dinâmico, já estamos com 138 respostas aqui, mas você pode ser protagonista e dar também a sua opinião, esperamos que sim. Meber, um banho de design na sua casa. Os cães ferozes, pitbull atacou de novo, né? Eles agridem, atacam e até matam porque não são devidamente adestrados? Se o fossem, não haveria problema? Você pensa assim? É só porque não são bem adestrados? 3299-2601. Ou você entende que a agressividade nesses casos é característica das raças, é o DNA, não há treinamento que resolva? 3299-2602. Os ouvintes pelo telefone, e-mail, fax, Sim de Saúde RS, saúde, nossa categoria também faz. O Vilney Herbstreet. No caso recente do menino mordido por pitbull, acho que houve falta de cuidado dos pais. Porém, os animais de índole genética mais feroz devem ser mais controlados, adestrados. Há um regramento municipal que não é respeitado. É a lei do Nereu. Os cães devem usar focinheiras ao circularem em locais públicos com seus donos.
Perfeito.
Mas na redenção, e também do deputado Cherini, mas na redenção, por exemplo, domingos ou não, a lei não é cumprida, como sempre, falta fiscalização.
É verdade.
Almiro Nascimento, o Túlio Milma disse, olha, vê o que tu vai dizer do Túlio Milma, que é meu amigo querido, hein? O Túlio Milma disse no comentário dele que o cão não pode ser tratado como gente e que cão de raça, cão de caça fere as crianças. Ele diz, discorda, diverge do Túlio, diz que cão de caça não fere nem a própria caça, ele a leva inteira para o dono. No caso do perdigueiro, por exemplo. Os cães que ferem, todo mundo sabe, são o pitbull, rottweiler, fila e tal. Bom, o Túlio, se quiser se manifestar. Jorge Goulart, Capão da Canoa, não existe no planeta Terra animal que transmita mais doença ao homem que o cão. Ô Jorge, inclusive leptospirose e toxoplasmose, é o que diz o estudo do Dr. José Antônio Simões Pires Neto, veterinário. Everton, Primeiro foi o Fila brasileiro, depois o Doberman, mais pra frente o Rottweiler, agora é o Pitbull, o cão de guarda no Brasil, é o PT da imprensa isenta. Ah, meu Deus. Não há argumentos que convençam o jornalista de que a culpa pelos ataques é do suposto ser racional. Vamos lá, Everton. O pânico fomentado pelos responsáveis meios de comunicação é porrada, é chinelada, provoca o abandono e barbáries, como a morte de um pitbull abandonado a tiros na frente da minha casa por agricultores apavorados. Nunca se deve deixar uma criança sozinha com um cão de grande porte. A última frase eu entendi muito bem. Nunca se deve deixar uma criança sozinha com um cão de grande porte. Ainda mais duas manifestações aqui. O Marlos Porto, sou cachorreiro de plantão e um defensor eterno dos amigos caninos. Na minha opinião, os cães são, sem dúvida, um reflexo do seu dono. A veterinária da minha cadela tem um pitbull de tão dócil quanto um gato e convive pacificamente ao redor de todos. Tudo depende da criação. Se você criar um poodle abaixo de pau, ele ficará tão perigoso e antissocial como alguns pitbulls maltratados por aí. No dia em que um poodle matar alguém, vai ter dois polêmicas aqui. Carlos de Mangueirinha, não sei se o Marlos Porto recebeu a minha mensagem. Carlos de Mangueirinha, sudoeste do Paraná. A respeito da pergunta de hoje, sou cachorreiro, tenho 6 cães em casa, de várias raças diferentes. Na minha opinião, é que nem porque não são devidamente adestrados, nem porque a agressividade é característica dessas raças, pois a culpa é dos donos. Existem donos e donos de cães. Alguns donos têm cão e deixam o animal trancafiado num canil de um por um, um metro por um metro, e só joga comida. E tem dono que socializa o animal e dá carinho. Isso faz muita diferença. Veterinária, especialista em comportamento animal, Séries Faraco. Quer acrescentar o que, Séries?
Bom, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Na verdade, acho que faz a diferença a socialização. A gente sabe que há raças que têm um temperamento mais ameno e que são de escolha, por exemplo, para crianças, e eu acho que isso é uma coisa importante. Mas também creio que não se pode culpabilizar todos os indivíduos de uma raça. Acho que a agressão, eu acho que é bom distinguir isso, né? Então, assim como tu diz, bom, um poodle não vai matar uma criança. Efetivamente, é muito difícil, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o porte do animal, a potência da mordedura, tudo isso vai fazer uma diferença no dano que o animal pode causar. Então, quando se tem uma criança, é óbvio, né, que vai se procurar aquela raça que tende a causar menos dano. Isso é uma questão importante. A outra questão importante, quando eu falei sobre a questão do acidente, eu acho que é muito oportuno que se fale sobre acidentes, mas é que nós temos que ter alternativas que não só possam prevenir isso do ponto de vista pontual, e o secretário e o deputado tratam de leis para isso, também possam evitar para as gerações futuras, né, outro tipo de... Assim, reduzir a possibilidade desses acidentes, e isso é através da educação.
Ainda há pouco eu gostei a entender o adestrador Roberto Michaelson, não que ele não tivesse clareza, ele tem muita clareza. E foi tão impactante para mim quando ele disse assim, que depois do acidente dessa semana com o pitbull, ele recebeu 3 telefonemas de gente interessada em cães com esse perfil. Isso aí me deixa um pouco arrepiado, quer dizer, o pitbull está matando, me arruma um pitbull, tipo assim, eu achei...
É, exatamente isso. Eu acho que, só para colocar pontualmente aqui, quando eu falei que não existe cão bom ou cão ruim, não estava falando de temperamento, secretário, estava falando de características que o cão não tem. Ele não faz uma coisa por maldade ou por ser bonzinho, ele faz porque é cão. Então, o que eu acho que a gente deveria direcionar aqui o debate de uma forma construtiva era o quê? Era estabelecer o que a gente pode fazer para efetivamente reduzir essa situação.
O cão, vou bancar o Charles Darwin aqui, o cão tem um pouco de, dependendo da raça, um pouco de lobo, né?
Ele tem muito de lobo, né?
Lobo a gente não leva para casa, né?
Na realidade, ele em termos de comportamento, é quase idêntico a um lobo, né? só que ele tem anos, milênios de domesticação, né? Bom, o que acontece? Eu acho que a conscientização da população quanto à posse responsável, quanto das condições adequadas para o cão que está adquirindo, saber se vai ter condições de socializar esse cão, de apresentar a ele com tudo que ele vai conviver no cotidiano, pessoas, animais, fazer não só dar comida para esse cão ou procurar o veterinário para vacinar, dar o antipulga, não, mas também providenciar para esse cão que ele tem atividades físicas, que ele tem atividade mental, ou seja, com jogos, com brincadeiras. Tudo isso vai fazer com que os acidentes diminuam. Hoje os cães estão privados de espaço, de defecam, comem, justamente estão presos acorrentados. Se a gente percorrer uma vila de Porto Alegre, vocês vão ficar apavorados. Não sei como não acontecem mais acidentes letais, porque tem cães em situações completamente desumanas, né? Ou seja, acorrentados, com crianças jogando bola na frente. Então, um cão que está ali, privado das suas necessidades mais básicas, é lógico, ele é uma bomba relógio.
O Roberto,
prestes a explodir.
Ele faz porque é cão, tu disseste, né? Ele é cão, então ele faz. Sempre tem aquela velha história do escorpião, né? Que o sujeito salva o escorpião para ele não morrer afogado. E aí é o sapo, parece, que dá carona pro escorpião e lá no finzinho...
Leva a ferroada.
E leva a ferroada e diz, mas como? O sapo morrendo deu carona, não deixou o escorpião se afogar. Mas ele é escorpião, eu sou escorpião. É
da minha natureza.
É da minha natureza, né? O que, é que eu vou fazer?
Eu só queria contribuir com o Roberto no seguinte, né? Acho importante salientar, assim, que o cão adoece. O cão não só adoece pelo corpo, mas adoece pela mente, né? Ele também fica com patologias mentais quando ele está confinado.
O cão abandonado, sai todo mundo para trabalhar e fica abandonado, ele vai para o psiquiatra.
Não só por ser abandonado, na verdade, por poder expressar comportamentos absolutamente fora do seu...
Deputado Giovanni Cherini.
Bom, está muito bom o nosso debate aqui, o vereador Nereu Dávila tem uma lei municipal. Eu ouvi o Roberto aqui dizer que o que, que nós podemos fazer, o doutor João Vicente também se expressando nesse sentido, eu acho que a Séries também, eu acho que a preocupação nossa aqui é o que fazer diante de tudo que vem acontecendo. E o Roberto estava falando sobre as vilas e é impressionante a quantidade também de cães. E eu ouvi ontem um adestrador da Brigada Militar no Jornal do Almoço.
Muito bom.
Dizendo que cão é cão, né? Tem que ser tratado como cão e não como gente.
Isso foi,
e o Túlio Milmo hoje de manhã repetiu,
né?
Eu que sou acompanhante permanente aqui da Rádio Gaúcha, e o Túlio Milmo fazia essa avaliação de que ele nunca tinha pensado nesse assunto de que cão é cão, nós não podemos transformar ele em gente. Então, o que nós precisamos é fazer o cumprimento das leis existentes. Tem uma lei municipal, Nereu Dávila, que está em vigor e tem que ser cumprida. Tem uma lei estadual, número 12.353, que os cães ferozes somente poderão circular em ruas ou vias internas de condomínios conduzidos por guia curta, máximo 1,5 m, enforcador de aço e focinheira. Aliás, quero parabenizar os criadores de cães, que eu vejo muitos hoje passeando nos parques com pitbull, com focinheira.
E saquinho de plástico também para recolher o cocô do cachorro. não, que está cada vez melhorando mais isso aí.
Exatamente. É verdade. O cão agressor terá sua periculosidade avaliada por médico veterinário. Isso tem que haver um convênio do Estado com a sociedade hoje de cães, que é o Kennel Clube do Rio Grande do Sul, que pode fazer isso. Residência com cães de guarda, que aí teria resolvido essa questão da criança que nós estamos aqui debatendo. Cães de guarda perigosos deverão ser guarnecidas com muros, grades de ferros, cercas, portões de segurança, placas indicativas fixadas em local visível e de fácil leitura, alertando sobre a presença desses animais. Os cães não poderão permanecer em praças, jardins, parques públicos. Por exemplo, o proprietário não pode sentar numa praça e ficar ali com aquele cachorro. Ele tem que passear com ele e voltar para o seu, para sua casa, enfim.
Aproveitar, onde eu... viu, deputado, que está o secretário Nereu D'Ávila, que também é secretário da Segurança Urbana, tem uma outra coisa, eu gosto de bicicleta, andei de bicicleta, agora estou velho, não estou andando mais de bicicleta, né? E tem outras coisas que eu também não estou fazendo mais, então estou velho. Mas é o seguinte, é conversa, para pegar na bobo, mas é o seguinte, é, praça, por exemplo, eu caminho na Incol, não adianta, a gente não chama de Simão Artes, chama de Incol. É, eu não sou contra a bicicleta, mas estão jogando as bicicletas, às vezes, em alta velocidade, em cima das pessoas. É uma coisa inacreditável. O que, que tu vai fazer nisso aí?
Tinha que ter um bom pitbull para correr.
Vou tocar o pitbull no guri da bicicleta.
Eu ando aqui na beira do Guaíba. Né? Aqui também é a mesma coisa, Laura. Aqui na beira do Guaíba eu ando todas as tardes, no caminho. Aquelas bicicletas passam pela gente, tipo...
Mas unindo, eu já fui atropelado. Mas voltando ao pitbull e Etcaterva, e aí, o vereador?
Eu quero retomar aqui, Lauro, duas coisas importantes. Três. Uma, deputado, que a questão da focinheira, para ver como é uma questão de cultura. A focinheira, antes da minha lei, que é de 2002, 2003, já em 97, o Código Municipal da Saúde, no artigo 49, trazia a obrigatoriedade da focinheira. Então, é antigo isso. Agora, se tu vai na Europa, eu estava na Espanha uma vez, todo mundo com a focinheira. É uma questão de cultura. Agora já está
chegando. Qualquer cachorro?
Aqui.
Não, só
os perigosos.
Os perigosos. Tem ser humano também que pode botar uma focinheira.
E principalmente em parques, né, Laura? Tá. Duas coisas, das quais uma não foi falado aqui, é importante. A impunidade e a responsabilidade do dono. Não foi falado aqui. Na minha lei, a lei do xerife é ótima, mas duas coisas que não estava dele, mas está na nossa e, portanto, se...
Não vão brigar, né?
Não, pelo contrário. Vamos interpenetrá-las. Ou seja, uma delas, eu custei até a achar uma forma de não ser inconstitucional, porque eu não posso colocar na lei algo da questão penal, porque isso é da legislação federal. Certo. Eu não tenho essa essa competência. Certo. Então, depois de diálogos com a Procuradoria, eu consegui chegar que, coloquei na lei, que através da Procuradoria, ela fizesse o relatório para a delegacia para haver a denúncia pública pelo promotor.
Penalizar o dono.
Exatamente. Quando danos existirem, e muitas vezes existem, e o dono sai ileso.
Indenizações.
Isso, indenizações no civil, inclusive lesões corporais no âmbito penal.
Sim, o cachorro não tem dinheiro, o dono é que tem que pagar, né?
E o cachorro é irracional, ele às vezes fez
aí
porque...
Aí o chip resolveria, né?
E daí vem
agora,
o chip...
Agora, o que tem de dono irracional também...
Também, exatamente, por isso que ele tem que ser penalizado e não ficar numa boa. Ele tem responsabilidade com o animal. Eu, aos domingos, levo o meu, que é uma doçura, é uma maravilha, portanto, não está em discussão aqui, que é um Lhasa Apso, meu pili, entende? Eu nunca vi mais dócil, é realmente uma coisa, assim, alucinante.
Agora, sabe que
pode morder. Não é o pitbull, né?
Pode morder.
Eu tenho outro, onde eu vou na fruteira, igualzinho o meu, bonito, mas é agressivo.
Espera um pouquinho, né? Eu quero ouvir de novo. Essa coisa que a gente que leva o cachorro para passear, às vezes eu divirjo. O cachorro leva a gente, é uma coisa.
Tem que ter cuidado para passear.
Agora,
né?
O cara levantar às 4 da manhã para fazer o cachorro fazer xixi, o cachorro de apartamento, é brincadeira, precisa gostar muito. O doutor João Vicente.
Só para concluir, doutor, só me permita uma frase, para concluir o meu raciocínio. O chip. Ah. O chip também é uma questão de cultura, eu comentava com a doutora Séries antes aqui no início do programa. O cheirinho já ampliou para a perna, coisa que o vale do que sai em prisão.
Não. Monitoramento eletrônico para presos do regime semiaberto e aberto.
Regime semiaberto.
Ah, o chip.
E eu já trazia o chip, que nos Estados Unidos há 30 anos tem boi, tem vaca.
Já fizemos uma polêmica sobre o chip aqui.
Fizeram. O chip é previsto na minha lei, é barato e também responsabiliza o dono. Se o cão morde longe do dono, o chip denuncia o dono e acusa quem é o responsável.
Cirurgião pediátrico João Vicente Bassols.
O que a gente estava comentando aqui no intervalo era justamente o problema da educação. Além da cultura, uma coisa muito importante é a educação. E essa educação tem que vir lá desde os primeiros dos bancos escolares, tem que começar lá, porque a gente sabe, e eu estou aqui com uma estatística, em 2005, por exemplo, 5.808 crianças morreram no Brasil. 138 mil foram hospitalizadas vítimas de acidentes. É a maior causa de morte do primeiro ao 14º ano de vida. Então, e entre eles estão as agressões produzidas pelos cães.
A maior causa de morte entre o primeiro e o 14º ano de vida, qual é que é?
Acidentes.
Acidentes.
Acidentes,
acidentes em geral.
Que é em geral, que o trânsito, afogamento...
Acidentes externos, né?
Acidentes, lesões externas.
O senhor não tem aí do pronto-socorro, né, doutor?
Não, do pronto-socorro, o Lauro falou que nós tivemos 3 mil casos de mordidas de cão, mordeduras de cão.
Outro dia morreu uma criança, um bebê, que recém caminhava, porque enfiou a cabeça num balde com água. Agora ouvimos aqui a notícia de uma criança de 4 anos, a outra de 1 ano apertou o botão de uma lavadora, né? E ela morreu na lavadora. É um troço inacreditável, né? É, o chaleira d'água que está fervendo e cai por cima da criança.
Então, a coisa mais...
Quantos mil entram no
pronto-socorro? 3 mil num ano, teve 3 mil mordeduras de cães. Claro que desses foram, felizmente, os graves são mais ou menos, chega a um por mês, mais ou menos.
Fora os que não vão para o pronto-socorro.
Lesões realmente graves. É. Fora os que não vão.
E os graves é que dá notícia, né?
É isso, quero abrir o próximo bloco contigo, Bassols.
Tá bom.
O próximo bloco, a prioridade será para o doutor Bassols. Logo em seguida, esse é o Polêmica para o Hospital Divina Providência. Tranquilidade faz muito bem à saúde. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001. Telefone 32 14 14 14, colchões Erval, o importante é dormir bem. E agora responda a pergunta desta manhã, Meber, um banho de design na sua casa. Nós estamos aqui com 20% dos ouvintes dizendo que os cães ferozes atacam porque não são devidamente adestrados. 80%, a agressividade é característica dessas raças e não adianta nada, treinamento que resolva definitivamente. Bom, qual é a sua opinião? Os cães ferozes, pitbull, fila, rottweiler, atacam porque não são devidamente adestrados? É só por isso? 3299-2601. Eles atacam, mordem, até matam, porque a agressividade é característica de algumas raças. Não há treinamento que possa resolver, garantir definitivamente. 3299-2602. Agora preste atenção no comercial que vem aí a seguir, da Casa de Carnes Angus da Gruta. Já voltamos. A equipe do Serviço de Tratamento da Obesidade do Divina Providência está atingindo a marca de 1000 cirurgias. Tratamento da obesidade no Divina. Alcançar esse número, 1000 cirurgias, significa ter a credibilidade de um dos melhores serviços de cirurgia da obesidade do país. Não é, doutor José Paulo Flores? Hospital Divina Providência. Há 75 anos, quem quer vender seu imóvel, conquista o melhor negócio na imobiliária Crédito Real. Proprietário, ligue 32 14 14 14 e aproveite você também. Imobiliária Crédito Real. Viver melhor é acordar disposto, fazer o que você gosta, do jeito que você gosta, todos os dias, conviver com quem você ama. Dividir alegrias e partilhar amizades. Viver melhor é dormir bem. Colchões Erval. No sinal das 9:30. 9:30? 10:30. Te liga, cara. 10:30. Então, manchetes do Chamada Geral, primeira edição. Oferecimento: Churrascaria Jardim do Lago em Canoas, agora com rodízio de filés e massas. Churrascaria Jardim do Lago. Reservas. Telefone 3059-9009, Carlos Alberto Negreiros.
Pois é, Lauro. Gauchão 2009 tem 5 partidas hoje. Acompanhe logo depois do Polêmica, ouvinte, tudo sobre a rodada do campeonato e sobre o jogo do Grêmio contra o Veranópolis, na Serra Gaúcha. Estamos atentos ainda ao efeito do aumento das passagens de ônibus na vida dos porto-alegrenses. E nossa reportagem traz também estatísticas sobre o número de abortos feitos nas cidades gaúchas em 2008. Confira estes destaques, mais da previsão do tempo e outras notícias desta quarta-feira às 11 horas no Chamada Geral com Daniela Escola. Lauro Quadros.
Roberto Micaelzi, como é que é? É o Bandog?
É, eu acho, nem era bom falar isso.
Ah, mas jornalista porque, é barriga fria, jornalista é...
Não, Bandog é uma raça ainda não reconhecida, né, que tem um potencial muito forte, né, porque é uma mistura, basicamente, né, de um pitbull macho com um mastim napolitano fêmea, né, então é um cão bastante perigoso. Não é bom alertar.
Bandog.
Pitbull grande.
É uma pitbull grande. É uma cadela...
mastim napolitano, geralmente. Né? Tem outros componentes, outros cães que entram nessa seleção.
Que transa legal essa aí. Sim de Saúde, RS, Saúde, nossa categoria também faz. E os ouvintes se manifestando, a Jaqueline pergunta, e o pastor alemão, o policial, né, o pastor alemão, é um cachorro indicado para ter em casa? Tem um filho de 11 anos. E aí, o pastor alemão?
Hoje eu ouvi a Ana Amélia Lemos, que eu também sou sido ouvinte da Gaúcha agora, estou de férias, então ouço mais frequentemente. E ela disse que cachorro tem que ficar da porta para fora. Que dentro da casa dela não tem cachorro. Ana Amélia Lemos.
Ela foi criada lá em Lagoa Vermelha, então é assim mesmo. Eu estou lá em Soledade também, assim.
Tem um perigo disso, né? No momento que o cão não é socializado com o ambiente, que ele vai conviver... por exemplo, o cachorro tem que ser tratado como cachorro, né? Isso, acho que as pessoas, a maioria delas concordam com isso. Isso não significa menos carinho, menos amor, nada disso.
Nem botar perto.
Agora ele tem que entender... a linguagem, a única linguagem possível que ele entende, que é a linguagem dos cães, é o comportamento canino. Ele não tem condições de compreender a cultura humana, as características humanas. Ele se relaciona com os humanos como se estivesse relacionando com outros cães.
E tem que saber que a liderança é do dono, né?
A liderança é do dono.
Não, então, não é dele, né?
Roberto, acho importante salientar que essa socialização se dá nas primeiras semanas de vida, né? Porque as pessoas, às vezes, deixam os cães transgredir tudo, né? Nos primeiros meses... E aí, a questão da... Aí depois eles querem, posteriormente, depois que já existe o mau comportamento,
Criança com adolescente é parecida.
Então, assim, na verdade, esse período importante de socialização é de 8 a 13 semanas de idade, né?
A Márcia Kremer, adoro cachorros, tenho 4 vira-latas que me amam muito, e eu a eles. E tenho também 3 gatinhos que são ótimos, pois são os únicos autolimpantes da casa. São totalmente independentes. O problema... É o ser humano mesmo, que não está com nada. Isso aí, Márcia Kremer.
Lauro,
eu vou fazer uma visita para esse
menino. Só para não deixar o ouvinte sem resposta, o pastor é um cão bastante equilibrado, mas é um cão de guarda, precisa dos mesmos cuidados que teriam.
Diferente do pitbull, né?
Ah, sim, diferente.
Um é cão de guarda, outro é cão de rinha.
Sim, mas é perigoso igual se não tiver a mesma socialização, os mesmos cuidados que teriam que ter um pitbull.
O Murilo Maciel, já que todas essas leis e regulamentações não vêm funcionando como deveriam, está na hora de envolver o Ministério Público e responsabilizar os proprietários criminalmente. Não existe treinamento que possa adestrá-los. Mais uma coisa...
Ou a educação das pessoas.
Quem gostaria de ser castrado? Eu fora, Murilo Maciel. Castrar também é crime. Precisar,
os touros são
junto
castrados.
Junto aos órgãos competentes.
Os cavalos são castrados.
Ela é contra a castração
castrado,
aqui, Xerine.
O cavalo é castrado.
Pessoas são castradas.
Nós fora. Eu, Nuco, não. Tá certo. O Ronan, ninguém cria leões no jardim nem dá às crianças navalhas para brincar. Jaulas foram feitas para animais ferozes e inteligência para os homens. A frequência e gravidade dos acidentes envolvendo cães ferozes deveria ser advertência a atitudes menos abstratas. O papo furado sucumbe aos fatos. Leis regulam relações civilizadas. Randolfo de Freitas, de Novo Hamburgo, tem um cão Rottweiler de 9 anos, 50 quilos, adestrado e tratado feito um membro da família. Coisa boa. Mas é o seguinte, ele não fala nem a gente late, né, o Randolfo? Durante esses 9 anos, nunca rosnou ou mordeu, sequer para estranhos. 9 anos. Sim, ele late quando há alguma movimentação estranha em frente à minha residência, mas latido de alerta, tipo quando passa... O caminhão da limpeza urbana, de longe o cão mais dócil que já vi. É o Rottweiler do Randolfo. Deus te abençoe, Randolfo. Reinaldo, os cães ferozes podem atacar ou não, pois são irracionais, agem conforme o instinto. O adestramento pode ajudar, mas a assimilação é uma loteria, diz o Reinaldo. Nem os criminosos conseguimos fazer parar de cometer crimes horrendos. Isto que teoricamente são racionais, imagine fazer isto com seres considerados irracionais. Discutir punição é fácil, temos de ir ao âmago do problema. Como evitar o acesso de crianças ou até mesmo adulto a cães não sociáveis? Quanto aos gatos, irritem um gato e vejam a reação. João Eduardo, aquela adrenalina toda, aquele...
Só que o gato não tem força para matar uma pessoa, né?
Aí é que tá. João Eduardo Ávila Bassuino, deputado Xerine. Vê o que tu vai dizer pro Xerine aqui, nosso amigo. vamos nos preocupar. Ah, aquela coisa. Não, ele está dando porrada em mim também. Por que, que o polêmica não se preocupa? Acho que
está. Está matando gente e acha que não é tão importante isso, né?
Nem vou te dizer, João Eduardo, o seguinte: até que morda um filho da gente, não vou dizer isso aí, não. Os pitbulls da... Os pitbulls da política são mais nocivos que os pitbulls animais. Não, não é para nós.
Isso tem que acabar também.
É, tá certo. Luiz Antônio, eu tava pensando, uma sacanagem aqui, a minha amiga Luciana Jana não vai ficar brava comigo com a brincadeira. Mistura de raça, misturar o PT, PCdoB e o PSOL, assim, mais ou menos. Luiz Antônio, resumindo minha opinião, adoto os ditos do poeta Vinícius de Moraes. Se o cão é o melhor amigo do homem, o uísque é o cão engarrafado. É o Vinícius dizia. Tereza, o único cachorro que morde e não dói é o marido. Tereza, detona com... Tereza detona com o marido em 100 quilowatts. Cândida, com relação às crianças e cachorros, acredito que os pais têm que ficar atentos, pois as crianças podem provocar os cachorros. Tenho um fila de 11 anos, e dois filhos pequenos. O meu cachorro nunca atacou meus filhos, mas cabe aos pais ficar atentos às atitudes dos filhos. E do cachorro também, né, ô Cândida? Newton Boanovo, taxista temático. Meu vizinho teve o carro roubado 3 vezes. Agora ele bota o pitbull para dormir dentro do carro. Da última vez que os bandidos arrombaram o carro, o pitbull não deixou que roubassem o carro. Ok, Newton. Doutor, eu disse que o senhor estava com a palavra para acrescentar o quê? Ele é médico, João Vicente Bassols, pronto-socorro e agora Hospital da Criança Conceição, cirurgião pediátrico. E aí?
Bom, e como eu estava falando, o mais importante é a parte da educação. Então, a gente sabe, todo mundo sabe disso, que a criança, até aos 10 anos de idade, muito ela bem. Não tem condições de ficar sozinha, desacompanhada. Como eu estava dizendo antes para o Lauro, tem que ter alguém de olho nela. Eu sei que essas coisas são difíceis, mas essa educação tem que começar lá embaixo, na escola primária. E a criança, até os 10 anos de idade, não tem condições de tomar decisões que às vezes a gente vê nas ruas, aí as nossas crianças caminhando pelas ruas, sendo atropeladas, sendo mordidas por cães, porque estão sozinhas, elas não podem ficar sozinhas, não têm condições disso.
Na volta dos comerciais, nós vamos ouvir todos os convidados. É aquele pitaco final. Antes, porém, vai falar o povo nas ruas num oferecimento da minha funerária preferida. Eu sou apaixonado por funerárias reunidas. Funerária não dá para fazer confusão. Funerárias reunidas, quem ouve o povo nas ruas é o repórter Diori Vasconcelos.
Os cães ferozes atacam porque não são devidamente adestrados? Ou a agressividade é característica dessas raças e não há treinamento que resolva?
Manuel José Brasil, advogado. Eu acho o seguinte, que esses cães, quando tem pessoas com estrutura para contratar um adestrador, é uma coisa. Agora, a maior parte desses cães caem em pessoas que não têm, às vezes, nem estrutura familiar, né? E aí acaba ocorrendo esses acidentes. Eu moro na Auxiliadora e, às vezes, caminho no parcão. E, às vezes, tu vê rapaz ali mostrando o físico com o pitbull na coleira, né? Para mostrar uma força que neles não consegue manter para os cachorros. Né? Então, isso aí é um perigo, né? Arrisca. Assim, sim, é só com a coleira. Agora, esses ferozes aí, sinceramente, eu sou contra.
Eu sou a Elisandra, tenho 27 anos e sou promotora de vendas. Bom, eu acho que é o instinto do animal, né? Ele tá no sangue dele. De repente ele é bonzinho ali com o dono, mas com estranhos, que nem ali daquele menino. E hoje de manhã até eu vi na televisão, reportagem, que o dono ia tomar providência. Qual a providência do dono? Botar uma tela naquela cerca lá. Isso não é providência nenhuma, né? Sei lá. Esses bichos aí, olha, esse pitbull, essa raça aí, não tem isso aí. Que nem tinha que ser banido, né? É o instinto dele, né? Ele é preparado pra atacar, pra defender. Que nem ele tava defendendo o terreno ali, o pátio ali, mas muito perigoso o pitbull.
Meu nome é Gaspar, tenho 55 anos e sou advogado. Eu acho que o pitbull é um cachorro que, por natureza, ele é violento. Mas também acho que a intervenção do homem o torna mais violento. Então eu entendo que ele deve ser absolutamente controlado, não deve estar nas ruas sem o devido controle. Acho bastante complicado e eu acho que A responsabilidade pelos acidentes é do homem. O cão é violento por si, mas eu acho que a intervenção dele, a genética dele talvez tenha influído para que ele se torne mais violento. E eu acredito que tem alguns treinamentos que eu torno não menos feroz, mas mais feroz, no meu entendimento. A intervenção do homem no treinamento do cachorro, eu acho que o torna por vezes mais violento. Então eu entendo que esse cachorro tem que ser rigorosamente controlado por lei.
Leandra, eu sou servidora pública federal e a minha opinião em relação a isso é que o problema é a educação, né, dos donos. Os donos não têm educação, tampouco conseguem transmitir algum adestramento para os cães. E são cães, por natureza, muito ferozes. Então, se não houver uma preocupação no sentido de treiná-los, fica inviável uma convivência, né? Eu tenho um gato, às vezes pode ser também muito feroz. Pode arranhar e tal, a minha gata nunca arranhou ninguém. Então, quer dizer, é toda uma questão de amor com que o bicho é cuidado e também de uma orientação, de tentar fazer com que ele se discipline, digamos.
Nilo Machado Camejo, 55 anos, de Bagé. A opinião é que tem que adestrar eles, tem que dar um ensinamento desde pequeno para eles, que eles vão ser melhor. Eles não são tão agressivos assim, eles se tornam agressivos por falta de treinamento. O dono tem que tomar iniciativa, né? Que aí, melhor.
Com o povo nas ruas, Diori Vasconcelos.
Mas... daqui a pouco poderemos falar sobre o cão, que é a minha paixão. Outro dia vieram me criticar esse cão e eu fiquei brabo, mas quem entende está aqui no programa, que é o Labrador, eu sou apaixonado. Ah, e aí, e até o São Bernardo nós podemos falar daqui a pouquinho. A pergunta desta manhã, Meber, um banho de design na sua casa, responda, os cães ferozes atacam porque não são devidamente adestrados? Ou a agressividade é inerente a essas raças, não há treinamento que resolva. Só porque não são devidamente adestrados, é por isso que eles atacam. 3299-2601. Não adianta, não há garantia definitiva, é a característica dessas raças. 3299-2602. Notícias da região metropolitana, Giane Miranda, e já voltamos. Faltando 13 minutos para as 11, 24,9 a temperatura, a equipe do Serviço de Tratamento da Obesidade do Divina Providência está atingindo a marca de 1000 cirurgias. Alcançar este número significa ter a credibilidade de um dos melhores serviços de cirurgia da obesidade do país. Hospital Divina Providência, 40 anos. Há 75 anos, quem quer vender seu imóvel conquista o melhor negócio na imobiliária Crédito Real. Proprietário, ligue 32 14 14 14 e aproveite você também, Imobiliária Crédito Real. Viver melhor é acordar disposto, fazer o que você gosta, do jeito que você gosta, todos os dias. Conviver com quem você ama, dividir alegrias e partilhar amizades. Viver melhor é dormir bem, colchões Erval. Parcial da Interativa para Meber, um banho de design na sua casa. Nesse momento, 202 respostas. 22% dizendo que os cães ferozes atacam porque não são devidamente educados, adestrados. Mas 78% a agressividade é característica dessas raças, não há treinamento que resolva. Muito obrigado ao Cláudio, João Pedro Bassan, Rude, Lisa Miller, Miguel Ângelo, Eduardo, Requiel, Hélio Fraga, Antônio, Beto Paim, Daniel Dávila, Marcelo Dornelles, Ayrton Silveira, Caio Teixeira, João Salcedo, Gerson, Bruno José Halber, Jussara, Júlio e outros tantos que ligaram para cá. Não há mais tempo para reproduzir suas manifestações. Bom, eu quero aproveitar para o pitaco final, mas eu vou começar pelo adestrador Roberto Mikaelsen. O Labrador.
É um cão estritamente hoje usado para companhia, né, no nosso meio urbano aqui. É um cão bastante equilibrado, mas não está isento de morder. Né? A gente tem que ter em mente o seguinte, antes da raça existe a espécie.
Ah, é muito interessante.
Né? E a espécie tem, o cão é um predador.
Né?
Então a gente não pode esquecer disso. Eu acho que a gente deveria focar em uma estatística que é de 2005, uma estatística americana, no Brasil não existe estatística, diz que 90,3% dos acidentes de mordidas dos cães são para pessoas da convivência familiar, ou seja, que frequentam o ambiente familiar. E só 9,3%.
7% são pessoas na rua. Isso não quer dizer que não se tenha que ter leis. E hoje eu não discuti com o deputado aqui, né? Então, acho que tem que ter lei. Mas a gente tem que se preocupar, basicamente, onde está o grande potencial de acidente, que é dentro de casa.
Eu só tenho mais 3 minutos e 4 ainda não falaram. É, bem ligeirinho, para finalizar, a doutora veterinária Séries Faraco.
Bom, eu acho que a ideia que deve ficar é que quem tem cães, né, quem convive com animais, deve procurar informação, deve procurar orientação, tem que ter controle, porque um ambiente com descontrole gera essas agressões. E eu só não gostaria de deixar de lado que a convivência, ela pode sim ser muito benéfica. Na verdade, a gente também não pode esquecer disso, né? As terapias mediadas por animais, elas são a expressão disso, né? E o que eu acho que falta, e concordo com o Roberto, é saber, bom, nós trabalhamos com outra espécie que tem outros mecanismos de comunicação, que tem outra percepção do ambiente, e nós tendemos a interpretar isso como um comportamento humano. E aí ocorre o problema.
Com gato não tem problema. A não ser asma, essas coisas, bronquite e tal.
Não, asma, gato, alergias. Gato também tem agressão, né?
Também tem agressão. Tem, né?
E bastante. Na verdade, ele entra nessa questão, só que a dimensão disso e a notificação disso é menor.
Ok. Tomara, doutor Bassols, que não chegue muito trabalho para vocês, João Vicente Bassols, cirurgião.
Na verdade, nós tratamos as consequências dessas mordeduras. E o que eu quero chamar a atenção é com aquelas duas palavras-chave disso. É a educação, da criança desde pequena, e a prevenção. Essas são as palavras mais importantes que nós temos que levar em consideração.
Deputado Giovanni Cherini.
Bom, quero dizer aos ouvintes, Lauro, que eu sou um apaixonado pelos animais, eu sou um apaixonado pela vida. Eu acho que nós precisamos é proteger a vida. E o nosso debate aqui hoje teve, o centro foi esse, a proteção da vida. Se for cumprida a lei em Porto Alegre do Nereu Dávila e a lei estadual de minha autoria 12.353, nós poderemos diminuir em 80% tranquilamente, Lauro Quadros, os acidentes e aquilo que o doutor João Vicente dizia aqui. Educação, 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 educação. Cão é cão, gente é gente e vamos respeitar todos no seu tempo.
Secretário Nereu Dávila.
Não, acho que o doutor Roberto disse uma frase emblemática aqui, porque eu até na pergunta aí eu ficaria com a minoria que está perdendo. Por quê? Porque eu acho que não dá para generalizar, né? Por exemplo, esse filme aí que trouxe o labrador, embora ele também seja da espécie...
Marley e eu.
Mas lá é um labrador excêntrico, né? O que traz aquilo que eu vinha falando, e o doutor falou na espécie, que é uma espécie irracional. Onde há espécie racional, tem que ter educação e também tem que ter o adestramento, né? Porque o labrador, embora seja assim um paradigma de doçura, muitas vezes pode morder, desde que tenha um temperamento agressivo.
Última chance, em seguida o resultado final. Responda, Meber, um banho de design na sua casa. Os cães ferozes atacam por quê? Porque não são devidamente adestrados, é só por isso? Então ligue 3299-2601. Não, é porque a agressividade é característica dessas raças. 3299-2602. Já voltamos. Já deu uma trancadinha aqui no computador, isso acontece. Nós estávamos com 200 e tantas ligações, 21% apenas. Os cães ferozes atacam porque não são devidamente adestrados. 79% não, é porque a agressividade é característica mesmo dessas raças. O Pitbull, o Filo, o Rottweiler, etc. Bom, muito obrigado aos nossos ouvintes. Trabalharam Jonas Jochen, Marcos Vinícius Vezendonck, Leonardo Freitas, Marques Damásio, Patrick Silva, Diori Vasconcelos, Carlos Alberto Negreiros, produção Tatiana Mantovani, Joyce Kopstein. Bom dia.